Então, ora, muito bom dia. Estamos aqui numa conversa no Hás de Comer, em Campo de Ourique, a propósito do festival Uma Revolução Assim, um festival que foi criado por um grupo de pessoas, de cidadãos, a propósito da crise da habitação que é vivida em Lisboa e em todo o país. E, portanto, vamos estar aqui numa conversa com o Sr. Manuel Lage, que é proprietário do Hás de Comer, com a doutora Paula Marques, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com a Conceição Zagallo, ex-vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e empreendedora social, e com a Judite Morello, do coletivo Aldraba, certo? Muito bem, são todos mais ou menos moradores de Campo de Ourique, não é? Aqui a Paula está na fronteira, o Sr. Manuel já viveu aqui, já não vive. A Judite e a Conceição são aqui de Campo de Ourique. Eu gostava de saber, individualmente, como é que vêm parar a Campo de Ourique. Sei que o Sr. Manuel vem de Trás-os-Montes, a Paula, por exemplo, vem do Porto, a Conceição ainda não sei, a Judite também ainda não sei. Contem-me um bocadinho individualmente como é que chegam aqui à freguesia ou a perto dela. Vá. Quer começar o senhor Manuel? Que é aqui o... É, quer começar, Judite? Força.
Então, como que eu cheguei a Campo de Ourique? Bem, eu não escolhi, a verdade, Campo de Ourique. Eu cheguei a Lisboa, pronto, eu sou espanhola, sou de Madrid, eu cheguei a Lisboa no 2012 e eu vivia em Príncipe Real.
Okay.
E pronto, já por motivos, a proprietária da casa onde eu vivia decidiu subir a renda do apartamento onde eu vivia. E pronto, já decidiu subir assim de um dia para outro 100 euros, pronto. E então não tive outra opção que procurar outro apartamento. E então pronto, eu tenho a sorte de ter uns amigos que são proprietários da casa onde eu vivo, né? Eu vivo num pátio aqui no Campo de Ourique, que há vários pátios, aqui no, é engraçado, né? As estruturas que existem de pátios em Campo de Ourique. E pronto, foi assim, a casa ficou vazia e, portanto, já, foi basicamente assim que...
Quais é que foram, assim, as primeiras impressões do bairro? Já conhecia Campo de Ourique?
Não conhecia pouco, conhecia o Jardim da Parada, mas do resto já conhecia pouco. E a primeira impressão, em comparação, por exemplo, com o Príncipe Real, né? O Príncipe Real é um bairro que não tem vida de bairro, né? Um bairro que, devido ao turismo, tem ficado muito, muito descaracterizado, né? Muito sem vida, né? De bairro. E Campo de Ourique, em comparação, é um bairro que tem mesmo vida de bairro, né? Ainda existem, já como este sítio daqui, né? Existem ainda restaurantes, pastelerias, padarias, onde, né? O pessoal do bairro reúne-se, ainda existem mercearias locais, né? Eu acho que é um bairro que ainda tem, em geral, muita vida.
Portanto, ainda é essa vida,
sim.
Ainda é esse sentido de vizinhança. Dá-se com os seus vizinhos lá no...
Sim, porque, claro, como eu vivo num pátio, é verdade que um pátio,
portanto,
é uma estrutura um bocado especial, né? Não é um prédio, né? Então, é verdade que, né, um pátio, portanto, eu vivo numa casa, né? Aquelas são 17 casas. E então é verdade que o facto de viver num pátio facilita muito a interação com a vizinhança.
E
o pátio dos artistas?
Não, é o pátio das gaivotas.
Ah, okay.
Pátio das gaivotas.
Sim.
E que tipo de pessoas é que moram no pátio, para perceber? Há jovens, são pessoas mais idosas?
Eu diria a maioria jovem, sim.
Ok, ok.
Sim, sim.
É interessante esse movimento dos jovens a aparecerem cada vez mais nos pátios e nas vilas de Lisboa. Acho que não é exclusivo de Campo de Ourique, já vi outros casos. A Conceição está aqui a dizer que não?
A hesitar. Hesitar porquê? Porque a gentrificação acontece,
claro.
Não é? E, portanto, o tema da habitação, que é transversal no país, mas sobretudo em Lisboa, acontece também em Campo de Ourique. Portanto, há muita gente idosa com filhos que têm que sair daqui porque não conseguem suportar rendas, não conseguem suportar a vida do bairro. Aqui os jovens não são necessariamente os jovens que nós mais gostávamos de ver. Os que, com todo o respeito, os que falam português. Portanto, porque as pessoas, para casarem, para terem filhos, para terem condições de vida, vão-se embora. E eu tenho pena disso.
Pois.
Temos mais casais franceses, brasileiros, italianos, ingleses, espanhóis, que são muito bem acolhidos, até porque alimentam a economia do bairro, não é? mas a gentrificação acontece aqui.
Certo, já vamos abordar um bocadinho a questão da gentrificação e das mudanças que Campo de Ourique que tem sofrido ao longo dos anos, e tenho a certeza que o Sr. Manuel também é uma testemunha disso. Mas antes disso, conte-me um bocadinho, Conceição, a sua relação com Campo de Ourique.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Que bom começar aqui, o Sr. Manuel, aqui com o cafezinho. A minha relação com Campo de Ourique é uma relação, eu chamo-lhe umbilical. Uhum. Eu não sou de Lisboa, sou dos Riachos, junto ao pé da Golgã, entre a Golgã, Torres Novas e o Entroncamento, onde vou todos os fins de semana, até porque tenho a minha mãe lá, com 97 anos. Campo de Ourique aconteceu numa fase da minha vida em que, vivendo na Portela, trabalhando na Expo, ao final do dia eu dei comigo a ir para casa, em vez de ir para a Portela, vir para Campo de Ourique, porque eu tenho cá as minhas filhas e eu tenho cá os meus netos. E, para além disso, em Campo de Ourique eu sinto o espírito dos Riachos, e na Portela eu não senti o espírito dos Riachos. Há um exemplo que é paradigmático. Nos Riachos, se alguém não diz bom dia a alguém, é mal criado. Uhum. Em Lisboa, se alguém diz bom dia a alguém, passou-se. Não está bem da cabeça. Em Campo de Ourique, se nós não dizemos bom dia aos vizinhos, às pessoas com quem nos cruzamos, também somos presunçosos. Portanto, há aqui um apego da terra à terra, onde eu escolhi viver e de onde dificilmente eu sairei.
Houve aqui, portanto, uma familiaridade que foi aqui... Notou aqui uma familiaridade que não existia noutras áreas de Lisboa?
Completamente. Eu tenho aqui no Hás de Comer, que diz Hás de Comer e nós às vezes dizemos Hás de Comer porque é uma solução da Hás. Da Hás acontece tudo, não é? E nós encontramos sempre aqui coisas, mas os meus netos pequeninos, o Sr. Manuel sabe, e o mais pequenino sobretudo, chega aqui e aponta para a montra. E eu sou o Sr. Manuel, ou o Sr. Joaquim, ou a menina lhe dá um biscoito, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, isto é família, isto é vida de bairro, isto é vida genuinamente de cidadania. Há lá disto, é muito sítio, não há. E, portanto, isto é vida e a opção é assumidamente aqui, porque é aqui que eu me sinto feliz quando não estou feliz na terra onde nasci. Não, muito eu bem. Estou feliz na terra onde nasci, mas aos sábados e aos domingos lá, durante a semana aqui, e estou convencida com o passar do tempo e se a minha mãe partir entretanto, pois que é aqui que eu passarei de domingo a sábado. Uhum. Sim.
Muito bem, já vamos tentar perceber como é que o espírito de vizinhança neste bairro se mantém quando toda a Lisboa acaba, esse espírito acabou por se esvair um bocadinho. Mas vamos então ouvir um bocadinho a história da Paula, que vive aqui na fronteira entre Campo de Ourique e Campo Lide, não é?
Olá, bom dia. Sim, eu, tal como a Conceição e a Judite, não sou natural de Lisboa. Aliás, Lisboa é feita da vinda de pessoas de vários sítios, desde as migrações da zona rural de Lisboa, do país para Lisboa, de pessoas fora do país para Lisboa. A verdade é que Lisboa é esta composição e que eu vos digo que é muito bom que continue a ser esta composição e não fechada dentro de si própria. E quando eu digo isto, digo também pelas relações de vizinhança que se podem manter, mas também que se podem conquistar e acrescentar. Como a Judite estava a dizer, eu venho para Lisboa há mais de 25 anos, sou do Porto, nasci num bairro pequenino, com um sentimento de vizinhança muito grande e de interajuda muito grande, e quando vim viver para Lisboa foi uma situação de procurar casa e estar há 25 anos, já não era fácil, mas já não era fácil. E o primeiro sítio onde vivi foi na zona do Arieiro. Depois estive, por uma razão de trabalho, 8 anos na margem sul, num sítio que eu tenho muito boas memórias, em Alcochete, e depois regressei a Lisboa há 15 anos. E quando regressei, confesso que procurei casa em Campo de Ourique, mas não consegui, já nessa altura, ter capacidade. E fui acolhida, e eu digo mesmo acolhida porque fui acolhida pela freguesia vizinha, mesmo aqui ao lado, por Campo Lide, onde eu ainda sinto aquilo que a Conceição estava a dizer. Aliás, Campo Lide tem uma morfologia muito diferente, não é? Porque é muito mais acidentada, mas tem características originais, como estávamos há bocadinho a falar, muito parecidas. Os pátios e as vilas operárias de quem veio construir as infraestruturas da cidade e, portanto, vim para a freguesia do lado, mas sou vizinha de Campo de Ourique e tenho vários amigos, ainda agora acabei de me cruzar com um amigo que vive aqui em Campo de Ourique, e tenho vários amigos e amigas que vivem em Campo de Ourique e mais. Tenho pessoas amigas do Norte que vieram fazer a sua vida comercial em Campo de Ourique.
Okay,
e, portanto, o ser vizinha da freguesia, aqui da freguesia de vizinha e mesmo na fronteira, faz-me vir muitas vezes a Campo de Ourique, porque gosto do espaço, gosto muito de várias zonas de Campo de Ourique e preocupo-me com outras. E preocupo-me com a gentrificação que estava a Conceição a falar, mas também outras zonas mais deprimidas, digamos, de Campo de Ourique e as assimetrias sociais que todas reconhecemos, e o Sr. Manuel aqui neste espaço também reconhecerá assimetrias sociais que há em Campo de Ourique, mas sobretudo esta ideia de vizinhança e de criar vizinhanças sente-se em Campo de Ourique, eu acho também pela estrutura da freguesia, mas tem espaços que nos convidam a estar. O Jardim da Parada convida-nos, como é evidente, o mercado já convidou mais, sou sincera, eu gosto de mercado, mas já convidou mais, agora está, lá está também o processo de gentrificação que se sente ali, mas convidam a estar. Eu gosto muito de um sítio, gosto muito do largo ali em frente à igreja e aquele bocadinho. Gosto muito de estar, tenho amigos que vivem ali perto, e há muitas mercearias. Campo Lido ainda consegue ter um bocadinho, mas há muitas mercearias, que é uma coisa que eu gosto muito e que me faz lembrar um bocadinho a relação do bairro onde vivi. E eu continuo a dizer vou a casa, sou sincera, mas a verdade é que eu vivi metade, eu tenho 51 anos e, portanto, eu vivi a minha parte adulta fora do Porto, mas é verdade que eu continuo a dizer vou a casa quando vou ao Porto. Mas acho que podemos ter este amor a várias terras e soma, não é? Não reduz este gostar de vários sítios, soma e não reduz. Por isso a minha relação com a freguesia de fronteira da minha, Campo de Ourique, é um ter gostado, gostava muito de ter cá morado, não foi possível. Fui muito bem acolhida pela freguesia do lado, mas é uma freguesia que convida e vem cá muitas vezes.
Muito bem, Sr. Manuel, é um observador do cotidiano de Campo de Ourique. Conte-nos um bocadinho a sua história, como é que chega a Campo de Ourique? Estava-me a contar há um bocadinho que vem de Trás-os-Montes, não é?
Eu sou Manuel Age, eu vim de uma aldeia de Trás-os-Montes chamada Rio Torto, que pertence a Valpaços. Vim para aqui, para Campo de Ourique, vim para trabalhar para uma casa, vim logo para a restauração, trabalhar para uma casa onde éramos 50 funcionários, que era o famoso Gigante. A partir do momento que eu vim para Campo de Ourique, eu adorei Campo de Ourique e estou em Campo de Ourique há 46 anos.
Muito tempo, sim senhor.
Aqui fiz a minha vida, esta é a minha aldeia, adoro o Campo de Ourique. Parte dos meus investimentos tenho feito em Campo de Ourique.
Conta-me um bocadinho, há quanto tempo é que existe o Haste de Comer?
O Haste de Comer existe desde 88.
88?
Desde 88. Aliás, desde 86, quando eu comprei, estava aberto há 2 anos. Só que estava assim um bocadinho apagado, não é?
Portanto, ele já existia antes?
Já existia, sim, quando eu comprei, só que estava morto. Depois eu, como conhecia o bairro, já tinha tido 2 pastelarias aqui no bairro.
Okay.
Foi a Abelhadouro e foi a Camar, a Chicapa. Depois voltei para o bairro, pronto, e fiquei com o Haste de Comer em 88.
E este é um espaço de encontro do bairro, pelo que estou a ver. Logo pela manhã já temos aqui vários fregueses.
Acho que sim, que é acho que é uma das boas pastelarias do bairro, acho eu, modéstia à parte, não é? Luto pela qualidade, defendo muito a qualidade, porque é a qualidade que nos ajuda a vencer, e qualidade de produto e qualidade de serviço, não é? Pastelaria e restaurante, tudo o que se consome aqui é tudo produzido aqui, desde os bolos, tudo. Eu tenho...
Conta uma coisa, quando então adquire este espaço, já conhecia bem a vizinhança, portanto
muito
as pessoas
bem.
Vinham atrás do Sr. Manel.
Muito bem, eu tenho aqui clientes que já dei a linguinha de viado à mãe, ao filho e à neta. verdade, a linguinha de viado. A senhora acabou de falar, eu tenho muitas criancinhas que dizem para os pais, não, vamos ao seu Manel.
Estava-me a contar que já viveu aqui em Campo de Ourique, mas já não vive.
Pois não vivo, que a minha esposa não deixa, não quer que eu viva aqui.
Não quer que viva aqui, porque está muito perto da clientela, é isso?
Eu tenho aqui algumas casas, tenho duas mesmo aqui em frente, neste prédio de esquina, dois apartamentos, e a minha esposa diz, não, estás muito próximo do
é preciso haver aqui uma separação entre trabalho e casa, não é?
Ela não deixa de não ter a sua razão, não é? Para a pessoa não estar muito próximo, senão depois não se...
Estava sempre aqui,
ela tem as suas razões, pronto. De maneira que, para mim, isto é a minha aldeia, eu adoro o Campo de Ourique. Isto é a minha aldeia, pronto, para mim, adoro o Campo de Ourique.
E quando veio para Lisboa, estava sempre Campo de Ourique, mas costumava passear para Lisboa e conhecer Lisboa?
Eu conheci Lisboa toda, sim. Passeava por Lisboa toda, só que eu...
Era aqui que
aqui
te sentia...
Aqui é que eu me sentia bem, portanto, eu saí de Campo de Ourique, fui estabelecido em Alvalade, na Avenida do Rio de Janeiro, depois fui para Benfica, mas voltei sempre ao bairro, porque aqui é que eu...
E porquê? E porquê aqui? O que é que distingue Campo de Ourique de todas as outras freguesias de Lisboa?
Olha, é um bairro diferente de todos os outros. Para mim é o melhor bairro do mundo. Ponto. Para mim, isto é uma aldeia grande, isto é uma aldeia, é a minha aldeia, pronto. E eu sinto-me bem aqui, tenho pena não morar aqui. Tenho muita pena não morar aqui.
Nunca sabe, nunca sabe.
Pois, a ver se eu consigo dar a volta à minha esposa para vir-me para aqui um dia mais tarde. Obrigado. Mas é, sem dúvida. Campo de Ourique é Campo de Ourique, ponto, não há...
Pelo vosso discurso, vê-se que Campo de Ourique mantém uma genuinidade que as outras freguesias, se calhar, já não mantêm, pelo menos não da mesma forma. Diria que sim?
Isto aqui é isso, isto aqui é o que acabou de dizer a senhora, que aqui ainda se dá os bons dias, bom dia, São Manel. Eu aqui há tempos fui daqui ao banco com a minha filha. A minha filha diz, oh pai, já reparaste, passaste pai por 7 ou 8 pessoas, todas te deram os bons dias. A minha filha, isto é uma aldeia. Mas foi verdade, a minha filha veio ter comigo para irmos ao banco. E depois daqui ao banco, todas as pessoas, bom dia, São Manel. E a minha filha chegou à entrada do banco e disse, por todas as pessoas que passaste, todas te deram os bons dias.
E no banco também.
E no banco também, claro.
Sim, senhor. Mas apesar de tudo, é uma freguesia que não está imune à mudança, como é óbvio. Pronto,
pois.
Falemos então um bocadinho da mudança. Quais é que são as principais mudanças que têm sentido ao longo dos últimos anos? O senhor Manuel, que é que está aqui todos os dias e que observa...
As mudanças que eu acho, principalmente,
muito
estrangeiro a morar cá, muito...
Há novos residentes a chegar, portanto,
novos,
sim.
Muitos, tem muitos franceses, eu, por exemplo, tenho uns apartamentos alugados, é tudo a estrangeiros, infelizmente, tem de ser assim. Eles é que pagam.
Vamos ouvir então aqui as senhoras um bocadinho sobre as questões destas formações. Então, à chegada de novos residentes, por exemplo, a Judite é uma delas, portanto, quando chegou... A Campo de Ourique já seria um bocadinho diferente do que era a Campo de Ourique quando aqui chegou o Sr. Manuel, quando chegou aqui a Doutora Conceição e a Doutora Paula, certo? Como é que vê a Campo de Ourique hoje? Apesar de tudo, já há grande diversidade cultural também aqui, não é? Ou o que é que se sente? Enquanto residente estrangeira, que chegou há pouco tempo, qual é a sensação que lhe transmite Campo de Ourique?
Quer dizer, eu acho que quando estás a falar de diversidade... Se comparamos Campo de Ourique com outras freguesias, né? Por exemplo, se vamos para Arroios, para... É verdade que Campo de Ourique, eu diria que é um bairro que não tem muita diversidade. Né?
Ainda, sim.
Não. Pronto, em Campo de Ourique praticamente só... Agora já, por exemplo, no meu pátio há bastantes brasileiros, mas pronto... De qualquer forma, né? Eu acho que os moradores que vivem em Campo de Ourique somos quase todos brancos, europeus, ou seja, nesse sentido há pouca diversidade, né? Em comparação, né? Quando comparas com, sei lá, vais para Arroios, vais para, né? para outras freguesias. Já, pronto, ou seja, a verdade, eu há já quase 5 anos, né? Que vivo cá em Campo de Ourique. Então assim, o que vejo, por exemplo, eu costumo ir nadar à piscina municipal de Campo de Ourique, E é verdade que nos últimos anos sim, né? É verdade que tenho visto, né? Pois mais franceses, agora nos últimos anos mais, nos últimos tempos mais americanos, né? Dos Estados Unidos, também se calhar mais ucranianos. Mas pronto, né? Continua a ser, eu acho que um bairro, quando comparado com outros bairros de Lisboa, é pouco diverso, né? Ou seja, em termos culturais, em termos sociais, em termos, né? Muito homogéneo, né? Em termos...
Tornou-se um bairro um bocadinho trendy também, não é? E que atrai uma imigração muito específica, não é? Determinado tipo de residente.
Sim, também pelo preço.
Pelo preço.
Também, claro.
E como é que os preços das casas têm sido afetados por esta chegada de novos residentes? Não sei se tem essa percepção, porque chegou há pouco tempo, não é?
Sim.
Mas não, se calhar já nota alguma diferença desde há 5 anos.
Bah, ou seja, particularmente no meu caso, eu tenho a grande sorte, entre aspas, né, de que os proprietários do pátio onde eu vivo, quando comparado com os preços que são praticados no mercado, é verdade que tenho a grande sorte de pagar uma renda. Bah, não vou dizer barata, porque eu dedico mais de um terço do meu salário, né, quando não devíamos de dar, né, mais de um terço do nosso salário para o aluguer. Mas pronto, é verdade que quando comparado com os preços que são praticados, né, de forma geral, eu tenho a sorte de ter uma renda mais ou menos ok, mais ou menos aceitável. Né? Mas pronto, já conheço pessoas que tiveram que sair de Campo de Urique porque, já, porque os preços são muito caros.
Conceição, fala-me um bocadinho então destas transformações que têm sentido em Campo de Urique. Já vivo aqui há vários anos, portanto...
Vivo há vários anos e de facto, nos últimos anos tem havido alguma mudança. Mas, tal como o Sr. Manel... Se nós olharmos para Campo de Ourique com os olhos do nosso amor, nós conseguimos continuar a estar ligados ao estilo de vida do bairro que mais nos agrada. Eu vivo num prédio com 3 andares, umas águas furtadas, maioritariamente habitados por gente de muita idade. Eu continuo a fazer arroz doce e quando faço arroz doce vou levar à Dona Tininha, ao Sr. Luís, e sabe, até vou à senhora da loja de enxovais, ou à vizinha do lado, que é de Viseu, porque me sabe bem, porque eu preciso de relação, de proximidade. Mas por outro lado, e gosto muitíssimo de chegar ao Jardim da Parada e de ver as senhoras a conversarem umas com as outras, a fazerem crochê, ainda alguma delas, e de ver os homens, ainda há muita separação, como na aldeia, do que fazem os homens, entre o estilo de vida dos homens e o estilo de vida das mulheres. Quem joga nas mesas ao pé do quiosque são homens, jogam às cartas. Por outro lado, tem o jardim, o parque para os miúdos, que tem muitos miúdos do bairro, mas já começa a ter aqui muitos meninos do Red Breeds, que na fase inicial andam ali separados, mas a certa altura já está tudo ao molho e fé em Deus. Portanto, as misturas vão acontecendo e vai continuando a haver espaço para lidarmos com as pessoas mais velhas, para lidarmos com os mais novos, os que chegam. Às vezes ainda há alguma diferençazinha, porque quando chegam não falam português, mas eu tenho receio que, à medida que o Sr. António da Mercearia, que morreu, e que aquele espaço vai ser substituído seguramente por qualquer coisa mais sofisticada, e estes espaços vão sendo alterados, o Sr. Manuel arranjou aqui a forma muito inteligente de alargar este seu espaço, comprou-o do lado, mas nem toda a gente comprou do lado para ampliar. Às vezes vende para outro tipo de negócios. Se calhar daqui a uns anos é diferente, ou não. Nós também nos habituamos e, como é Roma ser romano, vamos pôr os outros que cá chegam a viver como nós, que é nesta perspectiva da proximidade, do fazer a árvore de Natal. Eu faço a árvore de Natal na entrada do meu prédio. Eu faço uma campanha de solidariedade com latas de... com recolha de latas de conservas na entrada do meu prédio. E é possível continuar a fazer isso. E depois há ali a Fundação Lar de Cegos. E depois há tudo. A Casa Fernando Pessoa. há tanta coisa, é mais o que nos une em Campo de Ourique do que aquilo que nos separa. Portanto, eu quero acreditar que a minha geração, a geração das minhas filhas, dos meus netos, que vive tudo aqui, vai perpetuar o espírito de proximidade, que hoje em dia já não há tanto nas aldeias, porque as aldeias estão sedentarizadas. Portanto, tendemos nós, que temos saudades da aldeia, a trazê-la
para aqui.
E isto aqui é uma aldeia, não tenha dúvida. Eu vou ali comprar o pacote de margarina se a margarina me falta a meio do cozinhado. Portanto, cá estamos.
E os novos residentes também são integrados neste espírito de vizinhança?
Eu acho que eles, na fase inicial, começam por estranhar. Okay. E depois entranham. Depois começam a precisar de entrar no ritmo. Eu tenho por cima de mim um casal francês. Uhum. Ela é arquiteta, ele fisioterapeuta, e quando chegaram faziam barulho. Eles vinham de casas com outro tipo de... Quer dizer, eu vivo num prédio sem placa. Portanto, os barulhos ouvem-se, para o menos bom e para o bom. E se há qualquer coisa com os vizinhos de cima, nós estamos lá para apoiar. Agora, eles quando chegaram, vinham de construções completamente diferentes, onde podiam bater com tudo e não incomodavam a ninguém. Portanto, a fase inicial é de habituação ao espírito de vizinhança. Olha, calma lá, chama-se muita polícia. A polícia é frequentemente chamada porque o vizinho está a fazer barulho, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, como acontece nas aldeias, não é? Agora, eles depois vão-se habituando e acabam por, eu costumo dizer, por bairrar, porque habituam-se ao espírito de bairro e fazem questão de viver como nós, que... senão também não estavam cá, iam-se embora, não é? Porque as rendas que pagam aqui, pagam noutro ponto qualquer da cidade. Eles querem estar aqui. Para além de tudo, Campo de Ourique é um bairro onde se vai a todo sítio a pé. Eu vou às Amoreiras a pé, eu vou à Baixa a pé, eu vou ao Chiado, eu vou ao Caixo de Ré a pé, eu vou... Olha, eu até vou até ao Campo Grande a pé. Pronto, desde que vá com sapatilhas, vai-se a pé a todo sítio. Ele é um bairro de uma grande centralidade e de uma grande proximidade com os nossos vizinhos de Campo Lide, com os arraiais com a Estrela, ora bem, portanto, até com o Val de Alcântara. Eu quero dizer, é verdade, eu vou frequentemente a Alcântara a pé. E, portanto, é um bairro de pessoas para pessoas, onde nós nos sentimos bem e se a felicidade existe, onde nós nos sentimos felizes e em família.
Temos aqui vários elementos que a Conceição elencou que tornam o bairro de Ourique um bairro mesmo muito apetecível e que está na moda, não é? E portanto é muito procurado também. De que forma é que esta procura, esta... trendiness, tem atraído tantos residentes, tem alterado o bairro ou não?
Como vizinha, olho para... estávamos a conversar aqui sobre a diversidade que tem ou não tem. Eu concordo um bocadinho com o Judite. Esta diversidade tem a ver única e exclusivamente com as nacionalidades. Porque se nós olharmos para Campo de Ourique, ele é um bairro branco, com uma estrutura, tirando algumas bolsas, com uma estrutura, com um tecido social, uma situação socioeconómica média alta e que altera, digamos, para cima com a vinda destas pessoas. Eu, sobre esta matéria, sobre a questão da vinda de pessoas estrangeiras, para mim, na minha preocupação, não será nunca, isto acontece também em Campo Lido, não será nunca a língua que as pessoas falam. Eu acho mesmo bonito termos uma cidade com muitas e desvairadas gentes. Agora, não se pode falar de diversidade quando há uma monotonia, volto a dizer, é branco, com uma classe social média-alta. A grande questão aqui, independentemente da língua que as pessoas falam, é o impacto que tem a capacidade económica ou financeira destas pessoas no preço do metro quadrado, seja de arrendamento, seja de aquisição. Isso faz com que as pessoas de outras proveniências e pessoas que vivem em Campo de Ourique ou noutras zonas da cidade, que até gostariam de viver cá, ou de outras nacionalidades, sem essa capacidade financeira, não consigam viver na cidade de uma forma geral, em Campo de Ourique em particular. Há um termo que se usa, o Sr. Manuel e a Conceição conhecerão, que passou-se a chamar Petit Paris a uma zona de Campo de Ourique, tem a ver com isso. Não tem a ver só com o facto de ter uma proveniência grande de pessoas francófonas. Tem a ver com o tipo de comércio que se instala. Agora, a questão dos laços de vizinhança, claro que é, obviamente que é possível criar e é possível passar a ter uma relação de vizinhança com as pessoas, mas também gostava de dizer que a experiência que eu tenho aqui da vizinha, e é uma experiência bonita e que eu acho que nesta conversa que estamos a ter faz sentido partilhar, tanto mais que o tema é uma revolução assim, que a questão da preocupação também existe com pessoas de outras proveniências. Eu vivo em Campo Lido há 15 anos, estive doente num período complicado da minha vida, a Conceição estava comigo na Câmara de Lisboa nessa altura, estive doente e tive que sair de Lisboa, fui para a casa da minha mãe, para o norte. De repente os meus vizinhos, a senhora da padaria, o senhor do talho e alguns amigos que estão por ali, não me viam, foram perguntar à junta de freguesia por mim, onde é que anda a Paula. Mas o mesmo tipo de preocupação e de carinho eu senti quando um casal vindo do Bangladesh se instalou no prédio ao meu lado, num espaço comercial, e que a preocupação deles, para além de aprender o português, era saber quais eram os nossos pratos típicos. E perguntavam a mim, o que é que vocês comem no Natal? Porquê? Porque lhes fazia sentido, para além de servirem a sua comunidade, pudessem servir quem estava ali a viver. E a páginas tantas já se preocupavam se a senhora costumava lá ir comprar isto ou aquilo, não aparecia, acabavam por comunicar, isto é, este sentimento de vizinhança pode vir de várias proveniências. Eu, quando penso em diversidade cultural, penso nesta diversidade também. Mas voltamos à questão que estávamos a falar. A questão aqui é como é que, do ponto de vista da gentrificação e do impacto no direito à habitação, a proveniência de pessoas com muita capacidade financeira vão influenciar o valor do metro quadrado na cidade, e aí depois entram as políticas públicas, que eu acho que devem existir, para, não é mitigar, é mesmo fazer frente a esta situação, e portanto não é a questão de uma... Acho que podemos cair muito rapidamente, muito facilmente, eu sei que o Sr. Manuel não o fará, a Judite também não, a Conceição muito menos, mas é muito fácil, e com o populismo que vivemos, é muito fácil dizer nós não queremos cá estrangeiros.
Fazer guetos, não é?
Fazer guetos. Não é isso que é possível. O gueto não é só, a gente faz um bocadinho a ideia do gueto, de uma determinada classe socioeconómica e tudo mais, de rendimento baixo, às vezes muito associados aos bairros públicos, à habitação pública. Não, os guetos também há guetos, eu vou utilizar a expressão, dos guetos dos ricos. E isso é mau para a cidade, não é? É mau para um bairro e é mau para a cidade. Mas há outras formas de habitar a cidade que eu gostava de pôr aqui para a nossa conversa, que é a ideia dos pátios. Campo de Ourique tem muitos pátios e vilas operárias. Campo Lido também. Claro que esta morfologia, não é? Estas ruas paralelas e simétricas, este desenho, esta quadrícula é muito boa para a relação, como a Conceição dizia, a gente vai a pé a todo lado. Eu em Campo Lido já tenho um bocadinho mais dificuldade, que é sobe colina, desce colina, não é? É mesmo mais difícil. Ali no bairro onde eu vivo, na Calçada dos Mestres,
mas também
é mais
faz,
fácil.
Também se faz,
também se faz. Mas é mais difícil. Mas a, exato. As Amoreiras. É verdade. É isso, por exemplo, são os meus vizinhos do lado da Serafina, que têm o eixo norte-sul pelo meio e o Caneiro de Alcântara, não vêm a pé. Alguns, infelizmente, vêm pela dificuldade de transportes. Mas há uma fratura muito, muito. Aqui não há. Aqui, de facto, vai-se a pé para todo lado. Por outro lado, também tem estruturas que convidam gente a vir. A Casa Fernando Pessoa, o próprio Jardim da Parada, a biblioteca. Mas é interessante que estes espaços também possam ser fruídos por outras pessoas, nomeadamente com melhores transportes públicos aqui para o bairro. Temos a discussão sobre a questão
é uma
do
questão,
metro,
os transportes públicos.
Mas esta coisa dos bairros, esta coisa dos pátios, esta coisa dos pátios é muito importante, eu acho, porque é uma forma de estrutura que permite esta convivialidade. É como a questão das cooperativas.
É,
quando nós pensamos num projeto cooperativo em que a ideia é, em conjunto, as pessoas construírem o seu projeto, não é só construir a casa, é o projeto de vida, não é? De forma não especulativa, é um caminho que eu acho que neste espírito, no bairro, faz todo o sentido nós termos o pauzinho na engrenagem para que ele, ou antes, não pormos pauzinhos na engrenagem e pormos isto de maneira a que aconteça.
O que é que acontece aqui, e a propósito dos barcos, o tal prédio onde eu vivo, as traseiras do meu prédio dão para um bairro, dão para um pátio, o pátio dos artistas. E eu tenho a sorte que tenha muitos camporiquenses de ter um logradouro em casa. Portanto, eu do lado da rua, eu estou no bairro, do lado de trás eu estou no campo, com árvores, com pássaros. E com o bairro das traseiras, com o pátio das traseiras, há uma relação de proximidade muito grande. Eu, se preciso de hortelã, vou pedir à Amália do pátio de trás que me dê um bocadinho de hortelã para a canja. Aqui há tempos estávamos, eles estão a construir, estão a reflorestar o pátio, e eu dizia para o marido, ponha lá um limoeiro, e ele pôs o limoeiro, e debaixo do limoeiro tem salsa, tem coentros, tem não sei o quê. Portanto, esta proximidade acontece muito também pela morfologia do bairro e porque as pessoas gostam genuinamente umas das outras. Quando o senhor da bicicleta do Benfica andou aí desaparecido durante uns tempos, passa todos os dias aí de bicicleta com um altifalante pelo bairro a dar música a toda a gente, literalmente, a dar música a toda a gente. Eu vi uma altura que ele teve uma doença complicada e, portanto, não andou. Toda a gente sentiu a falta. Sei lá, quando morreu o Sr. Luís do meu segundo andar, eu fui às curvaceiras ao enterro do Sr. Luís. Portanto, criam-se laços de amizade, criam-se laços de familiaridade. E criam-se também com os que cá chegam, desde que façam questão de acarinhar. Eles têm que fazer questão de acarinhar o bairro. Se eles não acarinham o bairro, não são propriamente matéria de tantos sorrisos. Mas eles chegam cá e sentem-se tão bem que começam eles próprios a aprender o bom dia. Eu acho que é as primeiras coisas que eles aprendem é dizer bom dia e olá, boa noite. Portanto, isto corre bem e vai continuar a correr bem, porque isto é a vida.
Mas há aqui duas questões importantes que a Paula levantou. A questão do gueto. Estará Campo de Ourique a tornar-se um gueto, visto que é habitado por pessoas geralmente da mesma classe?
Não.
Pessoas com nacionalidades maioritariamente ou europeias ou americanas?
Eu acho que isto se pode tornar gueto no dia em que deixar de haver pessoas a jogar às cartas e a fazer tricô no Jardim da Parada. Como isso não vai acontecer, não vai haver gueto. Até porque estas coisas passam de geração em geração. E nós vamos vendo pessoas de mais idade. Na altura de Covid desapareceram algumas delas, enfim, como aconteceu por todo o mundo, não é? Mas depois há os sucessores. E isto, há coisas que estão entranhadas e que, uma vez mais, são umbilicais, não é?
Certo.
E, portanto, os mais novos aprendem, podem fazer crochê de outra maneira, podem fazer... Há algumas árvores que já tiveram ali uns crochês em volta do tronco. E isto vai passando e, portanto, os guetos... Eu acho que Campo de Ourique não tem espaço para guetos. Há pessoas, como nas aldeias, há pessoas de vários estratos sociais, com vários níveis de poder económico, mas que se integram umas às outras e não vivem umas sem as outras. Portanto, até nos potenciais guetos, elas dão as mãos. Portanto, está tudo matizado.
Mas este aumento dos preços, das rendas, mesmo a nível do comércio, a substituição de alguns comércios mais tradicionais por...
Se vir, o comércio que mais vende em Campo de Ourique é o Pingo Doce. Pronto. Tem duas grandes... E não quero fazer publicidade. Mas eles bem devem contribuir para este bairro, porque, de facto, este bairro é um excelente consumidor de Pingo Doce. Muito honestamente. E as duas superfícies que há desse grupo em Campo de Ourique têm produtos diferentes da mesma cadeia noutros bairros. Têm mais grão, mais feijão, têm preços mais acessíveis a todas as bolsas. E, portanto, se calhar, ao final do dia, até a própria lojinha de outra grande cadeia, e eu vou dizer, do Auchan, que há no bairro, tem produtos e preços mais baixos do que o das Amoreiras. Portanto, eu acho que o bairro se acomodou, se habituou e se adaptou ao estilo de vivência que há no bairro. Quem quiser mais caro, ou vai para o continente, ali, mas aí tem que se meter no carro, ou vai para outras superfícies onde tem que se meter no carro. Não precisa. Nós em Campo de Ourique temos de tudo. E as pessoas vivem aqui, compram aqui, à medida do seu nível de vida. Até os cabeleireiros são mais baratos. Eu não vou ao cabeleireiro a outro sítio que não seja a Campo de Ourique, porque é mais barato. Muito, muito honestamente, eu posso tomar o meu shampoo. Portanto, eu posso fazer a vida que fazia na aldeia.
Este é um sintoma de que é mesmo bairro. Se há coisa que é, a questão de nós podermos levar o nosso shampoo.
E a questão da habitação, o que é que tem a dizer sobre a questão do aumento do preço da habitação?
Eu estou muito bem servida, muito obrigada. Como lhe digo, eu comprei uma casa que era uma loja, eu comprei o resto de chão direito ao seu Manel, ali na Coelho da Rocha. E, portanto, adaptei, andei ali uns tempos a juntar dinheiro, adaptei e vivo na maior. O que é que eu acho? É que as pessoas que vêm para cá, e eu nasci numa quinta, e é numa quinta que estou aos fins de semana. Portanto, eu acho que as pessoas, é aquilo que eu há bocado lhe dizia, Roma ser romano, e as pessoas habituam-se a viver em espaços muito mais pequeninos. Claro que eu vivo num espaço muito mais pequenino. Mas eu tenho o meu quintalinho, consigo ter espaço, eu só tenho um quarto, mas consigo ter espaço para ter lá os meus netos a dormirem. Há um sofá à cama, há no anexozinho a hipótese de os deitar. Portanto, se nós habituamos a viver em menos espaço, com mais qualidade e até com mais sentido. Eu não preciso de mais espaço no dia-a-dia para viver. Não preciso. Eu tenho as condições de comodidade. Tenho até uma janela que abro para a rua e que vejo gente a passar. O que é que eu quero mais? Eu, se estiver em sítios mais isolados, eu abro as janelas e ninguém entra, não vejo ninguém a passar, não é? Eu hoje em dia chego e quando passo pelo país, passo em muitos sítios onde não há vida, ponto final. E em Lisboa e em Campo de Ourique há vida a qualquer hora do dia ou da noite. Isso não é tão bom. Portanto, nós somos pessoas de pessoas, nós somos cidadãos, nós somos comunidades. E em Campo de Ourique, mais de expressão portuguesa, mais de expressão com outros idiomas, com mais idade, com menos idade, ouve-se o chilrear das crianças, misturado com o chilrear dos pássaros, ouve-se os patos ali no Jardim da Parada. Portanto, há vida em Campo de Ourique. E há vida com características diferentes das que se calhar eram há 20 anos, mas o mundo não está diferente, nós não somos diferentes. Portanto, adaptamos.
Mas certamente será difícil, quer para jovens, quer para quem chega a Portugal. Arrendar, por exemplo, uma casa aqui em Campo de Ourique.
Arrendam ao seu Manuel. Fica
a dica.
E às pessoas de idade, onde já se começa a sentir que os avós têm espaço para acolher os netos quando vêm para a universidade, que os netos até fazem, em vez de pagarem numa residência universitária, até porque estão cheias, não é? Até ajudam os avós com a despesa da mercearia, com a despesa da farmácia, com a despesa. As próprias farmácias. Passa-me lá pela cabeça ir a uma farmácia que não seja uma farmácia do bairro. É que nem pensar seria sacrilégio. Não pode ser. Sou avisada ainda por cima de que a vacina vai chegar, de que aquele produto, aquele creme da Filorga, que vai ter uma promoção. Então, eu quero lá outra coisa. Não, é Campo de Ourique.